Só recapitular. Nós temos falado aqui nos últimos encontros, quando eu falo últimos encontros, estou falando nas últimas quartas-feiras, nesse espaço aqui no Facebook, a gente tem falado sobre a obra que Deus nos impulsiona, né? Deus impulsiona os seus filhos a se envolver em obras que ele de fato deseja que a gente se envolva. Como nós já dissemos aqui, Deus tem vontade, já imaginou que Deus tem vontade? Ainda bem que ele tem vontade, né? É um ser extremamente inteligente. Se nós queremos ter alguma referência de inteligência, de sabedoria, o que nós temos são cacos daquilo, desse ser maravilhoso que é Deus. Então Deus tem vontade e Deus decide compartilhá-la conosco, seus filhos. Isso é extremamente tremendo ver que a Bíblia fala sobre isso. E Deus ama trabalhar em parceria. Nós começamos aqui, por exemplo, lembrando daqueles quatro homens, né? Quatro amigos, daquele paralítico, né? E esses amigos levam então esse paralítico até os pés de Jesus, fazendo um buraco no teto, pela dificuldade que eles tinham ali para poder fazer essa missão de levar aquele moço até Jesus. Isso está em Marcos capítulo 2. E nós lemos, naquela ocasião, vou compartilhar aí para que você possa estar lembrando desse texto, nós lemos então Filipenses 2:13, que diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E a gente percebe que essa vontade de Deus, né, é que sustenta a parceria que ele tem conosco. E a gente percebe que era da vontade de Deus que aqueles quatro homens levassem o seu amigo até os pés de Jesus, e tanto é que Jesus elogia essa atitude. Amados, e diante desse verso, diante de todas essas coisas, nós aprendemos já algumas coisas aqui, algumas lições. Lembrando então algumas lições que nós já aprendemos sobre que Deus tem vontade, Deus ama trabalhar em parceria, e Deus divide conosco. Uma das primeiras coisas que nós precisamos lembrar é que Deus nos faz sonhar coisas que Ele quer que nós façamos. Nós já falamos sobre isso. Uma outra coisa é que os sonhos de Deus serão muito maiores que a nossa capacidade. Ou seja, nós sempre iremos nos surpreender, né? Porque muitas vezes serão fora do nosso alcance ou aquilo que geralmente a gente não está acostumado a pensar. E uma outra coisa que vem a reboque disso é que é o lado criativo de Deus, né? Sempre surge no meio de problemas, as adversidades aparecem e Deus, então, ele é criativo. E fica para nós aí a gente não permitir que nós nos enfraqueçamos se Deus nos mobiliza diante de um problema, diante de uma adversidade. E geralmente a gente precisa agradecer pelas diversidades, porque é nela que nós crescemos. Então, como aqui é um ponto de encontro e nós sempre terminamos com desafios de oração, ou procuramos fazer isso, a gente já falou que quando nós oramos, nós devemos estar alertas e abertos, né? Para sermos ousados, não apenas usados, mas ousados. E aí que saiamos do nosso desejar para o efetivar. Né? Efetivar o quê? Desejar os sonhos de Deus e efetivar os sonhos de Deus em nossas vidas. Esse é o princípio. Mas hoje nós queremos avançar um pouquinho mais. Tem mais coisa aí que eu acho que vale a pena a gente ir descobrindo nesses textos. Então, nessa motivação, dessa parceria, né, com Deus, a gente também se deparou com um texto que eu quero lembrar que nós falamos aqui também em Filipenses. Nós exploramos bem esses primeiros capítulos de Filipenses. E eu quero lembrar, então, que nós já falamos aqui, tem gente que não está conosco, não esteve conosco, então é bom te lembrar isso. Esse texto de Paulo é desafiador, né? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi o que nós falamos na semana passada. Que boa obra é essa? Que Deus começa e vai terminar. Nós falamos já os dois focos dessa boa obra, né? E ela se complementa. O primeiro aspecto, que é a boa obra, que aqui se refere à salvação, né? A salvação é atividade exclusiva de Deus, né? Deus que tem a capacidade de salvar o homem da culpa do pecado e do domínio do pecado. E essa obra, ela se mantém por toda ela é operante e ativa por toda a nossa vida, como diz o texto, até o último dia. Então, o primeiro foco é da boa obra que Deus quer efetivar em nós, que começou e vai terminar, é a salvação. E o segundo foco refere-se aí à atividade máter da igreja, que é a cooperação ao evangelho, né? A igreja, ela nasce, então, para ser cooperadora de Deus na mensagem do evangelho. Então, nós sabemos que Deus age com vontade e com propósito, né? E nós somos alcançados, e esta ação de Deus nos põe em ação também, né? Nos faz agir na direção no qual Deus aponta. Em suma, a gente precisa lembrar que o projeto da igreja é agir naquilo que Deus deseja. Esse é o projeto da igreja. Então, a gente vai aprendendo que Deus, nessa caminhada, que Deus, ele é solidário e é cooperativo. E essas devem ser as nossas marcas, né? Também, ninguém na vida cristã é alcançado por essa boa obra de salvação para ficar do mesmo jeito, né? Para ficar isolado, sozinho. A nossa vocação é solidária e cooperativa. Então, nós já lemos alguns desafios nos últimos encontros, e eu quero compartilhar um, porque eu vi que isso abençoou muita gente e me abençoou também. É um comentário do Bob Guess, onde ele fala algo extremamente interessante para nós. Está aí para você me acompanhar. Deus o chamou para fazer algo que você não se sente capaz de fazer? Você poderia pensar em uma dúzia de outras pessoas mais aptas para o trabalho? Não importa a sua opinião, Deus não escolheu outra pessoa. Ele escolheu você, e apesar das suas limitações e insegurança. Então nós temos aprendido sobre isso. Deus, ele ama trabalhar em parceria, e ele vai trabalhando isso em nós. Deus não está chamando os mais capacitados. Deus, ele nos surpreende. As suas inadequações, as suas limitações, as minhas, não surpreendem a Deus, né? O que a gente percebe é que ele vai equipando, e ele vai concluindo e completando, e é bom te lembrar que inclui aqui a tarefa do próprio Espírito Santo, que vai operando dentro da gente, operando dentro de você. Ou seja, quando Deus nos movimenta, coloca sonhos em nós, a gente não vai na nossa força, a gente vai na força dele, né? Então, é Deus que opera. Nós somos vasos, e aí quando nós nos abrimos para ele, a gente vai na força dele e não na nossa. Então, amados, os planos de Deus nunca, como é que fala? Eles nunca são pequenos, eles são grandes para nós. E aí eu queria lembrar mais uma coisa, eu acho que nós falamos isso. Os planos de Deus nunca são feitos de última hora. Quando nós lemos a carta, a gente vai ver que Deus tem planos preparados desde a eternidade para nós. Como diz o texto, né, existem boas obras que Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos realizá-las. Então, para nós, pode até parecer improviso, né? Deus vem e começa a mudar as nossas agendas, e muitas vezes vai exigir que a gente pare ou ande em incertezas, né? Mas para Deus está tudo certo, está tudo no controle. Deus precisa ter a nossa agenda, e ele, claro que ele vai bagunçar as nossas agendas. Portanto, o desafio para nós, nas nossas orações aqui, nesses lembretes aqui, é que nós deixemos o medo de lado, que o medo possa não nos paralisar, e que nós possamos pedir em oração que a motivação de Deus possa nos fazer levantar e seguir em frente. Então, são coisas que a gente vem aprendendo na palavra de Deus, sobre esse agir de Deus no nosso meio, tá bom? E hoje eu quero avançar mais um pouquinho em um outro texto extremamente desafiador. Eu quero pensar sobre esse agir de acordo com esse poder, né, que Deus atua em nós. E para tanto eu queria compartilhar com você o texto de Efésios, capítulo 3, a gente vai ler dois versos, estão aí já para você acompanhar. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pois é, mais um texto que fala de Deus atuando em nós. Você começa a lembrar os textos que nós já lemos hoje. Ele começou, ele vai terminar, ele que efetua em nós, desejo e capacidade de realizar, e agora estamos vendo que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a nossa capacidade de pensarmos ou mesmo de orarmos, né, de acordo com o poder dele que atua em nós. Como é que a gente pode entender esse infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos? Nós sabemos da nossa limitação, não é verdade? A gente sabe que nenhum ser humano tem a capacidade de raciocinar de forma integral algo que seja infinito. Nós somos limitados. Mesmo com a nossa capacidade imaginativa, e eu creio que a imaginação, ela potencializa a nossa capacidade de enxergar as realidades intangíveis. Eu estou falando em imaginação, eu não estou falando em fantasias, não estou falando em imaginação, desculpa, em ilusão, eu estou falando na capacidade de imaginar, que a nossa capacidade de raciocinar e a imaginação, ela consegue nos levar às coisas que de fato são intangíveis para nós. Então existe uma boa imaginação que vem fruto do agir de Deus. E existe também, claro, a imaginação ruim, essa que é ilusória, essa que é fantasiosa. Então eu até entendo que para nós vivermos um pouco dessa realidade, Deus nos dá a capacidade de imaginar coisas infinitas. Eu hoje fui muito abençoado, hoje não, alguns dias fui muito abençoado por uma devocional desse texto que eu vou dividir com os irmãos, e eu achei muito, muito interessante a gente pensar sobre isso. O texto está nos falando que Deus, com a sua potência e prerrogativas infinitas, divinas, ele atua em nós com seu poder. E esse agir de Deus em nossa vida vai abrindo, então, possibilidades de vivenciarmos coisas grandiosas e até mesmo inesperadas. Eu vou dizer que coisas inapropriadas pelas nossas condições humanas. E eu fiquei pensando como é que a gente poderia explicar isso. Aí eu pensei como aqueles carros que foram turbinados. Nós sabemos, né? Tem carros que recebem no seu motor, né? O seu motor original ele é alterado e ele ganha uma potência maior. Eu fiquei pensando que é isso que acontece conosco. Nós somos fusquinhas, né? Um Fusca turbinado com motor de Ferrari. É isso que Deus faz conosco. Mas isso, em vez de nos deixar orgulhosos, deveríamos deixar de joelhos humildes e nunca prepotentes e arrogantes. Porque a gente que está consciente do movimento de Deus, ou deveríamos estar, a gente sabe que é dele e não nossa essa capacidade. Por isso que Paulo vai dizer, logo aí nas mesmas linhas que ele fala que existe esse poder de Deus atuando em nós, Paulo vai dizer que a ele seja a glória, né? Por todas as gerações, para todo sempre. Amados, esse poder que nos impulsiona para as coisas de Deus é esse poder que, na verdade, nunca para as nossas coisas. Né? O poder que Deus vai aperfeiçoando em nós, essas coisas que são além da nossa capacidade imaginativa, inclusive. Esse poder nunca nos impulsiona para as coisas terrestres, né? Terrenas, limitadas, egoístas, materiais, satisfações próprias de prazer, de poder. Na verdade, é algo que é contra esse tipo de sentimento carnal. Então, aquilo que Deus vai fazendo infinitamente mais em nós, ele é contra a nossa carnalidade, porque é algo que vem de Deus. Então, quando nós somos um fusquinha turbinado com motor de Ferrari, isso, quando nós vemos que está fazendo coisas que nós não teríamos condição de fazer, isso nos coloca em quebrantamento, e não em vaidade, não em prepotência, porque são coisas de Deus na nossa vida. Cabe lembrar ainda que Paulo vai deixar muito claro, e acho que isso fica mais claro ainda quando você lê o capítulo 1 dessa carta, ou seja, lê os versos anteriores, né, os capítulos anteriores dessa carta de Efésios, porque nós estamos já no capítulo 3, mas Paulo ele faz citações nos capítulos anteriores que deixa isso muito claro. Eu quero só destacar, se você depois ler com calma a sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 1, verso 3, Paulo está dizendo algo que é interessante, que cabe a gente lembrar, é que há uma ação vinda primeiramente em nossas vidas. Ou seja, a gente primeiro foi alcançado para poder, então, colocar em prática ou avançar ou alcançar com esse poder que foi nos dado. Ou seja, quando nós vemos que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pensamos ou agimos, de acordo com o seu poder que atua em nós, quando nós pensamos nisso, primeiramente o poder atua em nós, nós somos alcançados. E aí quando você vê o verso 3 do capítulo 1, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo já nos alcançou com todas as sortes de bênçãos que nós precisamos. A gente foi alcançado. O verso 7 vai dizer que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. É algo que nós fomos alcançados, a redenção. O verso 13 do mesmo capítulo 1 vai dizer: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Verso 14: aquele que é a garantia da vossa herança ou da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amados, nós lemos aí os versos 1, 3, do capítulo 1, versos 3, 7 e 13 e 14. O que o texto está dizendo? Que há uma ação que nos alcançou, e essa ação agora que nos alcançou primeiramente, nos coloca em movimento. É o poder que opera em nós para realizarmos coisas infinitamente maiores que nós poderíamos imaginar. Então, é a condição que nós estamos estudando aqui nos últimos dias, Deus adora trabalhar em parceria. Então, quando eu e você oramos, a gente precisa ter consciência disso, que Deus deseja que nós peçamos, oramos, sintonizamos, que a oração é uma forma de sintonia, com coisas que Ele deseja que nós façamos. Então hoje, pensando sobre isso, eu queria, já que nós estamos em um encontro de compartilhamento de orações, desafios de orarmos, eu fiquei pensando da perspectiva da oração. E aqui é que a devocional da primeira Igreja Batista, da Igreja Batista Praia do Canto, eu acho que vale a pena te compartilhar algumas coisas. Eu fiquei pensando que o foco das nossas orações, ele precisa amadurecer diante do que está sendo revelado para nós. Então, eu quero dividir em três blocos você pensar na sua oração a partir deste ponto. Primeiro, seria interessante nós imaginarmos isso, que a gente quer amadurecer na nossa vida de oração. Ore não apenas sobre o que você gostaria de receber. Ore não apenas sobre o que você gostaria de receber. Aquelas coisas que gostaria que Deus fizesse por você ou por alguém próximo. Nós oramos por isso, nós vamos orar hoje, inclusive, por isso. Mas o desafio é que nós não fiquemos retidos apenas a esse tipo de oração. Que a gente possa orar não apenas por aquilo que nós gostaríamos de receber, seja nós ou alguém próximo da gente. Quando a gente lê que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, nós sabemos que ele é capaz de fazer. Então, que a gente também expanda a nossa oração para nos envolvermos em coisas maiores que simplesmente as nossas necessidades, os nossos desejos. Esse é um ponto. O outro ponto é que você ore sobre o modo como tem vivido. Ore sobre o modo como você tem vivido e pergunte se há algo a mudar. Geralmente haverá. Por quê? Porque desejar receber algo grandioso de Deus, algo grandioso da parte de Deus, e nós lemos vários textos hoje que mostram que Deus se alegra em compartilhar conosco algo, coisas grandiosas. Mas se nós desejamos receber algo grandioso da parte de Deus e continuar a viver de forma medíocre, né? De forma distante, de forma voltada só para a nossa comodidade, distante do que seria da vontade dele, não faz menor sentido. Como é que eu desejo algo grandioso de Deus, mas não quero olhar para o meu modo como eu tenho vivido? E, amados, por certo, nosso jeito de viver, ele vai ser modificado quando nós orarmos e percebemos que Deus quer fazer algo maior, e isso acaba sendo um efeito cada vez crescente. Então, ore olhando para o seu modo de viver. Traga isso em oração. E eu gostei muito da frase que o pastor Ziel colocou. Ore e mova. E é isso que eu queria colocar na terceira parte, né? Cara, ore, mas se mova confiado nessa oração. E eu queria compartilhar uma frase, então, do querido pastor Ziel Carneiro. Me abençoou, eu acho que pode te abençoar nesse sentido. Eu vou compartilhar, é uma frase até um pouco grande, mas você pode ver aí. Não peça que ele mova você para servir, mas decida-se sobre servir mais e peça que ele fortaleça e abençoe para que faça assim. Mova a si mesmo, mova a si mesma. A experiência de agir e confiar em Deus mudará a sua vida. Você não acertará em tudo, mas poderá crescer com seus erros. Nem tudo será como espera, mas será bom. Atravessando cada situação, você será mais maduro, mais madura, crescerá em sabedoria, paciência e muitas outras virtudes. Amados, é isso que eu vejo no texto, de acordo com o seu poder que atua em nós, diz o texto. Deixarmos de ser crentes esponjas, né, que só consegue sugar das bênçãos de Deus. Que Deus possa querer fazer em nós aquilo que muitas vezes nós nem queremos, mas precisamos então desejar e agir. Deus quer trabalhar por meio das nossas vidas para alcançar outras vidas. Então, amados, ele abençoa a gente para que a gente possa ser bênção na vida de outros. A palavra de Deus nos edifica para que nós possamos ser pessoas que fortalecem, que edificam, que consola, que ajuda os outros. Nós somos consolados, somos fortalecidos, somos edificados. E isso, então, faz com que a gente experimente a graça e essa graça faça com que a gente possa compartilhar isso com outras pessoas. Então, essa frase, né, ore e mova, né? Então, olhe ao seu redor, né? Pense nas coisas do seu alcance, em casa. Voltou. Olá, pessoal, nós estamos voltando. Deu uma pequena queda aí. Acredito que nós estamos voltando. Se você tiver ok para você, dá uma resposta aqui para nós. Vocês estão me ouvindo bem? Vejo que algumas pessoas estão retornando. Ok. A gente já estava quase concluindo. Ok, se você tiver... Ok, que bom. Me dá esse retorno aí. Ok. Então, bom. Só vou esperar um pouquinho, então. Eu sei que pela quantidade de pessoas, nós tínhamos mais pessoas nos acompanhando. Então, a gente já vai continuar, tá bom, amados? Que bom. Infelizmente, deu uma travada geral aqui. E a gente... Então... Estamos retornando aí. Ok. Tem mais gente voltando. A gente está torcendo para que os outros retornem, né? Para não ficar ok. Muito obrigado pelo retorno aí, Ivanei, Adriana, Daniel, Gilvan, Rosa. Tá bom. Estou vendo que bom que vocês estão escutando. Vamos dar só mais um tempinho, porque eu estou vendo que tem gente retornando, tá? E a gente... Continua já finalizando a nossa reflexão e aí nós vamos concluir e orarmos, então, fazemos algumas orações. Você já pode ir colocando, então, se tiver algum pedido aí, você já pode ir colocando, tá? Aproveita aí para escrever esse pedido de oração. Ok, acho que a gente já vai reiniciar, né? Desculpa, amado, simplesmente houve uma queda de abrupta aqui e interrompeu a nossa transmissão. Mas vamos voltar. Acho que tem pessoas que já estão bem aqui, né? Ok, tem mais gente. Pessoas estão voltando. Então, só resumir, então, o que nós estamos falando, que ao saber que Deus trabalha em nós, esse poder que atua em nós, que vem da vontade dEle, algo infinitamente maior do que possamos pedir ou imaginar, aplicando, então, três ocasiões para a nossa vida de oração. Primeiro, lembrando, ore não apenas sobre o que você gostaria de receber, né? Aquelas coisas que você gostaria que Deus fizesse por você ou por alguém próximo, né? Para nós avançarmos na oração, amadurecermos, a gente ora por isso, é claro, mas não ficarmos só restrito a orarmos pelos nossos desejos e necessidades. Então, quando a gente começa a orar, além disso, a gente mostra um amadurecimento e nosso ser começa a se abrir para as vontades de Deus. Então, ore não apenas sobre o que você gostaria de receber, ore sobre o modo como tem vivido. Ore sobre o modo como você tem vivido e pergunte se há algo a mudar. Porque desejar receber algo grandioso de Deus, da parte de Deus, e continuar a viver de forma medíocre, né, de forma distante do que seria a vontade de Deus, não faz sentido nenhum. Então, é importante que você olhe para a sua vida e ore para que Deus te revele naquilo que você precisa ser mudado. Lembra, a gente primeiro recebe, a gente recebe para compartilhar. Então, se você quer viver coisas grandiosas de Deus, ore sobre o modo como tem vivido e pergunte a Deus com sinceridade se há algo para mudar. Neste ponto, então, vem o terceiro ponto, né? Ore e mova, ou seja, é hora de você sair do comodismo, de nós sairmos, e Deus nos fazer mover. Então, não peça que Ele mova você para servir, mas decida-se por servir. Se exponha a servir e peça para que Ele fortaleça, para Ele te fortaleça e te abençoe. Né? Como a frase que nós já compartilhamos, mova a si mesmo. Né? Experimente agir confiados que Deus vai conduzir. Claro que nem tudo sairá como você espera no início, mas acredite, você vai estar treinando você para coisas maiores que Deus quer atuar, como diz o texto, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que a gente assim vai treinar para parar de sermos crentes esponjas, né, que só quer receber das bênçãos de Deus. Deus quer trabalhar por meio das nossas vidas para alcançar outras vidas. Então, Ele abençoa você para que você também possa abençoar outros. Ele faz com que sejamos edificados, fortalecidos, consolados, ajudados, e para que a gente possa experimentar essa graça e entregar isso, ajudar outros a encontrar esse caminho. Então, olhe em volta, sua casa, sua vizinhança, né, seu trabalho. Olha para a igreja, eu estava falando aqui quando caiu a transmissão, né? Na igreja da qual você faz parte, o que você pode fazer melhor do que está fazendo hoje. Então, amados, por certo, Deus tem grandes coisas para realizar por meio de nós, né? E você pode, por causa do poder de Deus atuando em você. E, amados, tem tanta coisa que precisa ser feita nas nossas vidas, na vida dos outros. E aí a pergunta que para mim e para você é: qual é o nosso papel, o meu papel nisso, né? Eu acho que é sobre isso que você deve orar, né? Mas não só orar, você precisa levantar e resolver agir. Eu acredito que você vai concordar comigo. Eu e você podemos mais do que conseguiríamos imaginar. Por isso que o título de hoje é Agir de Acordo com o Poder que Atua em Nós. Se nós temos o poder de Deus atuando em nós, nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito. Se nós não estamos fazendo, é porque nós estamos decidindo não agir pelo poder dele em nós, mas agir pela nossa capacidade. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, Deus tenha misericórdia da minha vida, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Que possamos continuar nessa toada, não desanimarmos, tá bom? Aqui está a nossa...